Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Português Afiado. Tamo junto. E aí galera, tranquilos? Então, assunto de hoje, como vocês viram aí no título, as avaliações nesse primeiro momento, essas avaliações nesse novo ensino remoto, né, ensino híbrido, que a maioria das escolas aí vão, agora no primeiro bimestre, vão ser aplicadas. Então, mas antes de eu começar a dar minha opinião, a falar, né, eu vou falar para vocês me seguirem lá no meu Instagram, @portuguesafiado, dá aquela moral lá, né. Quiser dar um suporte pro podcast, tem o PicPay aí na descrição, né? E é isso. Então vamos direto ao assunto, sem lenga-lenga, que vocês sabem que comigo aqui eu não fico enrolando muito, né? O negócio é papum, pirulitão, pão doce, né? Então, galera, assim, para falar dessas avaliações, de como vai ser, isso é muito particular de cada escola, né? Independente se é escola particular, se é escola pública, se é da prefeitura, se é do estado. Então, você que tá aí, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, você que tá me escutando aí, que é de outro estado, isso é muito particular de cada escola, né? Então, assim, ao meu ver, né, na minha opinião, eu acho que é um negócio que vai funcionar, tem funcionado as aulas híbridas, pelo menos aqui nas escolas onde eu leciono, tem funcionado muito bem, sabe? A dinâmica, eu estava muito preocupado em algum momento dar atenção para o pessoal que tem em casa, e faltar um pouquinho e estar mais presente com a galera que está na sala, eu estava muito preocupado com isso, né? Mas a dinâmica tem funcionado bem. Né? Então, assim, tem escola que quer dar avaliação totalmente presencial. Né? O aluno, ele vai ser obrigado a ir na escola em um determinado momento. Né? E isso é ruim. Tá? Mesmo que, não, a gente vai fazer, você vai escolher um dia, não vai ter alguma... Mas mesmo assim, ao passo que a pessoa tenha que sair de casa, né, eu acho que já é um ponto negativo. Então, a escola que obriga o aluno que está no online, que está preferindo ficar em casa porque tem um parente, um avô, uma avó, um pai que tem algum tipo de comorbidade, né? Seja lá diabetes, ou a idade, ou a hipertensão, seja lá qual o problema for, que está se preservando, está preservando o próximo. Galera, essa história aí de pandemia não acabou não, tá? E a gente sabe que está sem vacina, enfim, né? Não vamos falar de política agora, mas, né, o aluno que está se preservando, que está em casa, sabe, ele tem o direito de fazer a prova online, né? E tem algumas escolas que estão querendo obrigar o aluno a ir, mesmo que seja. A partir do momento que você bota o pé fora de casa, você já está correndo risco, colocando em risco esse parente que você está preservando. Né? Em algumas escolas, quem está presencial vai fazer prova presencial, quem está online vai fazer prova online. Cara, é muito complicado, sabe? É muito complicado. Porque alguns alunos vão se questionar, né? Ah, professor, mas o aluno que está em casa, ele vai poder consultar. E a gente sabe que o aluno consulta, né? A gente não é idiota. A gente sabe que o aluno, ele vai dar aquela olhadinha no livro. Mesmo que você coloque uma questão mais difícil, um pouco mais complexa, né? A galera aí que é das exatas aí faz uma prova um pouquinho mais cabeluda, vamos dizer assim. O aluno, ele vai olhar. Né? Teve um aluno que eu não sei se eu cheguei a contar para vocês, né? Vamos lá contar a história rapidinho. Foi a primeira vez que o Google deu crash ano passado, né? Todo mundo sabe que o Google deu uns bugs aí ano passado, né? Então, assim, a primeira vez, eu lembro que era 9h30, o aluno me chamou: professor, quando que é a tua avaliação? E era mais ou menos assim, iniciozinho, eu já tinha já uns 2 meses, sabe, 2, 3 meses de pandemia, de lockdown. Aí eu tava em casa fazendo material, ele me chama no WhatsApp e fala assim: professor, qual é o prazo da tua avaliação? Cara, eu sempre falo na aula, sabe, eu sempre falo na aula, o aluno já tava acostumado a fazer avaliação, tem o prazo lá, quando você posta no Google Sala de Aula, em qualquer plataforma que seja, tem o prazo lá. Aí os 5 dias, né? Aí, irmãozinho, é 5 dias, sabe? A partir da data da publicação. Ah, tá bom, professor, vou fazer agora. Aí eu, beleza, continuei trabalhando, ele desligou, pá, daqui a pouco eu tava lá mexendo na plataforma, o Google, pum, deu crash, tudo caiu, não abria Gmail, não abria Google Chrome, não abria nada, sabe qual é? Aí, enfim, né? Eu fiquei esperando, ele me mandou mensagem, pô, professor, tava no meio da prova aqui e parou tudo. Aí eu peguei, tirei foto da tela do meu notebook, mandei para ele, ó, o Google deu problema aqui, tem que aguardar uns minutinhos que daqui a pouco volta. Aí ainda falei para ele assim, né? Ainda fui inocente, ó, se der problema aí, me avisa que eu pensei assim, pô, ele vai fazer a prova incompleta. Eu falei, me avisa que eu libero a avaliação novamente para você. Ele, tá bom. É, eu reparei que o Meet travou. Aí o que que aconteceu? Ele estava fazendo uma avaliação com outro aluno. Mas esse aluno era do oitavo ano, é uma criança, sabe? Deve estar na faixa aí dos 12, 13 anos, eu não sei, né? Então, assim, oitavo ano, eu não sei qual o contexto que o garoto estava inserido, eu até relevei. Mas o aluno do ensino médio, né? Na maioria dos casos, né? Não vamos levar a ponta de faca, né? A gente sabe que ele também faz isso, né? E ele poderia, o aluno que faz isso no ensino médio, ele não está me enganando, sabe? Ele está se enganando. Então você que vai fazer uma avaliação online, que está em casa, que está nessa modalidade aí do híbrido em casa, você que não é meu aluno, tá? O recado é para o cara que não é meu aluno, porque a maioria das pessoas que escutam meu podcast aqui não são meus alunos. Então você que está para fazer um concurso, seja o Enem, seja a Cefet, seja, sei lá, a Fiocruz, seja qualquer escola técnica que você vai fazer, ou então para a vida militar, né? Concurso militar. Cara, você fazer uma avaliação olhando o conteúdo, você tá se prejudicando, você não tá enrolando o professor. Sabe? Que o professor ele tá fazendo a parte dele, ele tá dando a aula dele, ele tá lecionando, ele tá cobrando. Quem tá se enganando é você, sabe por quê? Porque na hora da prova que você vai fazer daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou sei lá, né? O professor não vai estar do lado. O caderno não vai estar do lado, aquela consulta no celular você não vai poder fazer. Então eu costumo dizer para os meus alunos: conteúdo agregado, cara, você não esquece. Quando você aprende, você não esquece. Entendeu? Então você que está no ensino médio, você está se preparando para o vestibular, você está se preparando para aquele concurso público. Então se você faz uma prova, seja da escola, ah, professor, mas eu estou fazendo pré-vestibular, eu estou fazendo pré-militar, eu estou nem aí para a hora do Brasil. Então eu tive dois alunos agora recentemente, que ano passado, tá? Eu vou ser bem cauteloso no que eu vou falar, que de repente eles podem estar escutando, ou alguém da escola pode estar escutando. Eles foram bem dispersos, tá? Vamos dizer assim, durante o ano passado, por conta da pandemia, porque eles estavam muito focados em fazer EPICAR, né? Eu tenho um filho do amigo meu que está fazendo, ele falou: Diego, ó, meu filho acorda de manhã cedo todo dia, vai dar uma corrida ali no Parque Municipal, corre 4, 5 quilômetros, estava preocupado. O moleque, ele falou assim: meu filho não para de estudar, ele estuda o tempo todo. Mas isso vai de cada um, né? Às vezes quantidade não é qualidade, mas enfim. E ele falava: pô, meu moleque está estudando muito, pá, não sei o quê. E esses meninos lá que são meus alunos, eles eram totalmente dispersos, cara. Eu acho que, tipo assim, a postura já indica, né? Não querendo desmerecer os moleques que eles estavam se preparando e tal. Mas hoje eu recebi a notícia lá, a coordenadora me chamou: Diego, aí lembra? Fulano, ciclano, então, não passaram na prova da EPICAR, não. Eu falei: sério, cara? Pô, estavam tão focados, não faziam nem nada na minha turma, tal, não sei o quê. No Google Sala de Aula, né? Eles deixavam a desejar, né? Entregava atividade com atraso, alegando que estava estudando por preparatório. E a gente entende, a gente sabe que é correria e tal, a gente tenta entender, porque também não adianta muita coisa, né? Mas enfim, porque eu costumo dizer: conteúdo agregado nunca é demais, né? Aí hoje ela virou e falou: não, eles ficaram, não passaram, não. Aí, beleza. Aí ela chamou um deles para perto de mim e tal, não sei o quê. Pô, e aí, como é que foi lá? Ah, não, tia, não passei não, não sei o quê. Eu acertei tanto de português, acertei tanto de matemática, mas eu fiquei reprovado em inglês. Exatamente a matéria que eu dou aula. Eu falei: ah, agora entendi. Ah, agora eu saquei. Aí ele riu da minha cara, né? Porque eu falei: cara, a prova do concurso militar, né, exige essa questão de você da gramática, diferente do Enem, que é mais interpretação. Ele é professor, dei mole, não sei o quê, pereré. Os moleques quase não estavam presentes na minha aula. Enfim, então, cara, você que vai fazer prova nessa modalidade, você que está em casa, cara, tenta fazer sem olhar, tenta fazer sem consultar, estuda antes, faz uma revisão antes. Entendeu? Tenta se guiar pelo tradicional, porque você está se prejudicando. A nota vai vir no boletim, mas você está se prejudicando a longo prazo. Beleza? E também há algumas escolas que, mesmo o aluno vindo no presencial, as avaliações vão ser feitas todas online, né? É a maneira mais justa, se você for parar para analisar, né? Porque todo mundo, ninguém vai levar ao pé da letra. Eu acho mais justo o aluno que está em casa, tanto presencial, ele fazer online depois, ter aquele prazozinho de alguns dias, mas da mesma forma do outro modo que eu falei da galera que vai fazer presencial e online, tem uma variação ainda que eu esqueci de comentar. Tem professor, né? Tem escola que tá assim: ah, eu vou, o prazo o professor vai pegar e não vai dar prazo muito longo. O prazo vai ser exatamente o horário vai ser exatamente no dia da prova do presencial. Então, se tipo assim, no presencial foi marcado no dia X, de 7h30 a 7 horas, sei lá, 9 horas, sei lá, o tempo que for, o aluno ele vai também ter aquele prazo ali. Então, o aluno que está online, às vezes ele pega, escuta a gravação, vê a gravação, vê depois, ou simplesmente acorda tarde, ele vai perder a prova e vai ter que fazer uma segunda chamada, né? Então, tem escola que também está fazendo dessa forma para poder limitar essa questão da consulta na hora da prova. Então, pessoal, o recado foi dado, eu acho que é isso. Entendeu? Não, tentem fazer a avaliação, porque é importante, né? Evitem vocês, evitem essa questão da consulta, sabe? Pensa direitinho, porque vale muito a pena você aprender o bagulho, saber resolver aquela parada, porque daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, que na hora que você for fazer o Enem, na hora que você for fazer o concurso, na hora que você precisar daquele conhecimento, você sabe. Sabe, você não precisa ficar olhando livro, você não precisa ficar consultando no celular, entendeu? E você acaba, como é que se diz, se prejudicando por conta disso. E como eu falei agora há pouco, todo mundo online, né? Que de repente seria o mais justo, né? Entre aspas, porque o aluno bom ele vai fazer de qualquer jeito, né? O aluno bom ele vai sentar lá, ele vai te garantir a nota dele, porque ele presta atenção, ele faz. Eu tive aluno ano passado que me entregou todas as atividades. Eu tive aluno ano passado que estava presente em todas as aulas online, entendeu? Ele não deixou de assistir uma, ele não deixou de participar uma, de questionar, indagar, entendeu? Então o aluno, quando ele é bom, ele vai fazer de qualquer jeito, seja no presencial, seja no online, sem consultar. Entendeu? Até porque eu acredito no aluno, eu sei do poder, porque ele tá comigo ali na aula o tempo todo, perguntando, respondendo, né, na hora da correção e tal. Então, quando a gente conhece o aluno, a gente sabe que o aluno é bom, ele vai fazer de qualquer jeito. Com esse aluno, muitas das vezes a gente nem se preocupa, né? A gente observa mais aqueles os outros que podem, assim, dar algum problema. Então, o cara tá lá nessa vibe, fica de olho, fica esperto, porque a longo prazo, é que eu costumo falar para meus alunos, não é a minha pele, sabe? Não sou eu que vou estar lá sentado para poder fazer o Enem. Não sou eu que vou estar lá sentado para poder fazer a prova do concurso. Vale a pena doar o sangue nesse ensino médio, nesse finalzinho de fundamental, sabe? Ficar esperto para depois colher lá na frente, beleza? Então é isso. Não sei se eu esqueci de comentar mais alguma coisa nessa questão aí. Obrigado para quem escutou até aqui e até a próxima. Valeu, é nóis. Fui.